Connosco em linha está Celso Cunha, virologista. Muito boa noite, obrigado também pela disponibilidade. Eu fazia-lhe esta pergunta geral de se as medidas lhe parecem as adequadas, mas e também pela sua área de especialidade, esta questão dos testes rápidos já devia ter surgido ou é a altura também ideal para começar a implementar a utilização destes testes?
Boa noite. De um modo geral, e parece-me que o discurso do seu Primeiro-Ministro, dá muito tempo a esta parte que não ouvi um discurso tão coerente e com um elencar de medidas que tão vasto e tão abrangentes, mesmo assim, então, medidas tão diversificadas, com desde o reforço do Serviço Nacional de Saúde até às medidas que foram implementadas em vários concelhos do país. Portanto, nesse aspecto, parece-me que a reunião de Conselho de Ministros de hoje acabou por definir um conjunto muito abrangente de medidas que poderão ter um efeito de diminuir a taxa de evolução da pandemia, ou seja, diminuir o ritmo de evolução. Nós não vamos parar, isso não é verdade, não é realista pensar nisso, mas podemos ser um bocadinho otimistas e pensar que podemos, apesar de tudo, tentar controlá-la até janeiro, fevereiro, eventualmente até o Natal, vá lá assim nos próximos 1, 2 meses, porque penso que a ideia do governo é tentar aguentar o Serviço Nacional de Saúde até ao Natal, porque do ponto de vista económico é muito importante, do ponto de vista das famílias e da moral, chamemos assim, da população também é muito importante, e depois a partir daí ver o que é que vai dar. Em relação aos testes rápidos, eu penso que são muito importantes. Já há testes rápidos com uma sensibilidade muito interessante e que poderão ser aplicados. Não são tão específicos e tão sensíveis como alguns testes que estão no mercado tradicionais, chamemos-lhe assim, mas de qualquer modo são testes que eu penso que merecem ser implementados em larga escala, sobretudo, por exemplo, nos lares, nos trabalhadores que vão para os lares e que estão a contactar com pessoas mais vulneráveis ou com pessoas com, enfim, com patologias de risco. Por isso, eu penso que este tipo de testes é muito bem-vindo, eles já estão disponíveis há algum tempo e seria de os implementar, sobretudo naquelas pessoas que estão em contato com grupos de risco, independente dos hospitais, em alguns hospitais, em triagens nos hospitais, enfim, no, nos lares, como já é óbvio que deverão ser implementados. E, portanto, eu penso que hoje em dia aquilo que nós temos disponível em termos de meios de diagnóstico é muito diferente do que estava no início da pandemia, em fevereiro, março.
Celso Cunha,
E, por exemplo,
estes testes rápidos não necessitam de uma análise laboratorial, certo?
ou seja, é assim, os testes rápidos são testes sempre laboratoriais, mas podem ser analisados rapidamente por qualquer profissional que lá esteja na altura, ou seja, qualquer pessoa habilitada. Eles baseiam-se fundamentalmente no seguinte: coloca-se uma gota de sangue, da amostra biológica, e verifica se ela reage com uma determinada molécula que a reconhece. E se der um resultado positivo, significa que essa pessoa está infectada. Esse resultado positivo geralmente é dado pela formação de uma cor. Enfim, há uma cor que é formada numa determinada tirinha, e, portanto, é muito fácil qualquer pessoa dizer estar infectada ou se não está infectada, ou se deu positivo ou se não deu positivo. Mas, de qualquer maneira, é sempre recomendável, penso, na minha opinião, que ele seja feito por um profissional. Pode não ser, obviamente, um médico, nem um especialista em medicina laboratorial, mas poderão ser feitos na farmácia, eventualmente, até no contexto dos lares, por algum pessoal que seja minimamente treinado para isso. E o treino é muito pouco, para o treino para o fazer é muito pouco. São os testes que são suscetíveis de ser feitos em larga escala e são os testes que são relativamente baratos também de fazer e que podem trazer uma relação de custo-benefício, uma vantagem muito grande no combate à pandemia. Portanto,
Deixa-me perguntar, Celso Cunha, se de alguma forma, voltando aqui um bocadinho às medidas mais gerais, estava a dizer que o objetivo do Governo será aguentar o Serviço Nacional de Saúde até ao Natal. Isto de alguma forma podem ser medidas intermédias, ou seja, poderá ser preciso ir mais longe, daí também esse encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que já agora acrescento que está marcado para segunda-feira.
Claro que pode. Pode sempre ser possível ir mais longe e pode ser até desejável ir mais longe. Aliás, devíamos ter ido mais longe, na minha opinião, já há mais tempo. Mas as circunstâncias são as que são e como diziam, que é hoje penso eu até no jornal, o professor Jorge Soares, ele dizia que neste tempo só nos resta, neste momento que vivemos, só nos resta ser otimistas. E de facto, aquilo que nos faltava já há bastante tempo, penso eu, era um discurso pedagógico para a população, que eu acho que tem faltado um bocadinho nos últimos meses. Quando estivemos confinados, houve muita informação, houve muita, enfim, houve uma tentativa muito grande de chegar à população e explicar o que estava a passar. Depois passamos por uma fase, na minha opinião, em que estivemos um bocadinho relaxados. A curva nunca da pandémica nunca achatou suficientemente, mas nós já estávamos suficientemente relaxados. E agora aconteceu isto, como é que está acontecendo nos países da Europa. De modo que, isto para concluir esta parte, eu acho que nós podemos sempre ir mais longe, já devíamos ter ido mais longe, mas é muito fácil criticar isto. Eu penso que o governo apenas está a tentar. E tentar fazer um jogo de equilíbrio, ok? Em que, pelo visto, o seu primeiro-ministro parece ser, enfim, especialista, mas no, na, na, é perigoso no campo da saúde. Mas pode resultar, pode resultar em termos de manter o Sistema Nacional de Saúde suficientemente resiliente para aguentar as próximas semanas, os próximos 2 meses. E a partir de janeiro, então, ver o que é que se vai passar e ver se já vamos ter uma vacina para março, para abril, para junho, enfim.
Era isso que lhe ia perguntar para terminar. Será possível estas medidas aguentarem o Serviço Nacional de Saúde até ao surgimento da vacina ou necessariamente vamos ter que esperar mais pelo surgimento
Olha,
dessa vacina?
as medidas que qualquer governo, o nosso ou outro qualquer, possam tomar, dependem sempre do modo como a população as recebe e como elas são comunicadas à população e se elas são aceites pela população e se elas as vão cumprir ou não. Os principais agentes, e isso já foi dito desde o princípio, na altura pela Diretora-Geral de Saúde, Doutora Graça Freitas, os principais agentes de saúde aqui, de saúde pública, somos nós, é cada cidadão individualmente. E, portanto, por muitas medidas que o governo toma ou não toma, é evidente que aquelas têm que ser tomadas, mas os principais responsáveis somos todos nós, cidadãos, como disse o primeiro-ministro agora. Portanto, não vale a pena nós estarmos aqui agora a especular se podia ter feito mais aquilo ou se podia ter feito menos isto. O que nós podíamos ter feito era cada um de nós cumprir as regras. Ponto. Ou seja, não deitar máscaras para o chão, não cuspir para o chão, cumprir as regras de higiene, distanciamento social, usar máscara, etc., etc. Mas também é verdade que, por exemplo, aqui há uns meses atrás, quando lembro-me que em julho se começou a equacionar, pelo menos eu referi-se na altura, que se deveria equacionar o uso generalizado de máscaras, o seu primeiro-ministro também disse que isso estava fora de questão, não era? Pronto. Mas, ok, mas neste momento nós devemos estar unidos para combater a pandemia. E não vale a pena agora estamos aqui a entrar em guerras políticas, como a gente tem ouvido agora nos jornais permanentemente, ou é de um partido, ou é do outro, ou disto, ou daquilo. Não, isso não interessa para nada. O que interessa é que a população esteja suficientemente informada e mentalizada que tem de cumprir as medidas que ele elencou. E que estão desde o princípio, são sempre as mesmas, desde fevereiro ou março. Distanciamento social, uso de máscara, higiene. E agora há a Covid, a aplicação de Covid, enfim, pronto. Mas as coisas não mudaram desde fevereiro ou março.
E mantendo
Mas as
essas
pessoas estão.
regras básicas.
As regras básicas são as mesmas, nós não temos outra solução. Neste momento não há uma solução, não há um tratamento, não há uma vacina, não há nada. Portanto, as regras são as mesmas que foram elencadas em fevereiro ou março e que já eram conhecidas há décadas, algumas décadas, que, como sendo eficazes para conter a disseminação e a propagação de vírus respiratórios. Portanto, não se inventou aqui nenhuma roda. Mas, infelizmente, nós, passados estes meses todos, e apesar de todo o esforço que tem sido feito por vários cientistas e por toda a comunidade médica e científica mundial, não foi possível ainda ter uma vacina nem um tratamento eficaz. E aquilo que é preconizado é aquilo que é preconizado para qualquer outro vírus deste tipo, ou seja, manter o distanciamento, usar medidas de proteção e fazer a higiene
É ter sempre
das mãos.
na cabeça essas regras básicas.
Essas regras, isso são as regras básicas, independentemente de qualquer medida do governo. Porque se nós não fizermos isso, o governo bem pode gritar o que quiser, que a pandemia não vai ser controlada. Mas se nós tivermos essas medidas e também não houver medidas da parte do governo, também se torna mais difícil. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre as duas coisas. Mas a responsabilidade, sobretudo, é dos cidadãos.
Obrigado, Celso Cunha, virologista, também aqui a olhar para estas medidas decretadas pelo governo e para esta necessidade também de aguentar o Serviço Nacional de Saúde durante o período de maior impacto, não só da pandemia, mas também da gripe, este período de outono.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.